Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Aventureiros, sejam bem-vindos a mais uma Taverna do Anão Tagarela. Hoje, no cardápio, temos o nosso querido e amado Assassin's Creed. Deu uma falha aqui vocal, mas faz parte. Com um convidado mais do que ilustre. Por favor, se apresente, Igor.
Obrigado, Igor.
De um Igor para um Igor.
Muito boa noite, pessoal. Eu sou o Igor Tancredo, eu sou o garoto maravilha do marketing da Capcat Games, que trouxe Assassin's Creed RPG pro Brasil. E aí o Igor me chamou pra falar de Assassin's Creed aqui. Ele não me passou pauta nem nada. Vamos ver o que vai dar.
Bom, a graça, não é mesmo? A pauta é... Vamos falar sobre o universo de Assassin's Creed de maneira geral.
Beleza.
Voltando, envolvendo o RPG.
Gastei muito tempo nesse mundo, tá?
Eu conheço histórias, Como deu pra ver, infelizmente, uma das pessoas não está aqui hoje. Jujuba não pode estar, mas tá em espírito com a gente. Ou não, não sei. Mas deve estar, espero eu.
O espírito sou eu, no caso.
Exatamente. O espírito completamente alternativo. Mas, sem mais delongas, vamos começar. Igor, por favor, me diga, cara. Pra aquelas pessoas que só jogaram jogos Assassin's Creed, o quão idêntico é os jogos do próprio sistema de RPG?
Cara, eu vou responder essa pergunta contando uma historinha, que é o seguinte. Eu tava trabalhando, mexendo nos arquivos nossos, na organização nossa aqui da Capcat Games, e aí eu vi lançamento, na planilha de lançamentos, Assassin's Creed RPG, isso em outubro do ano passado, antes ainda, outubro foi quando tava começando, já tava rolando, na verdade. Uhum. E aí eu fiquei desesperado e falei, Pedro, o que é isso aqui? É sacanagem, você não me avisa nada? E ele, por quê, cara? Eu falei, por quê? Primeiro, eu sou um grande fã da franquia Assassin's Creed, eu gosto de, nas palavras do grande mago David Jones, eu joguei todos os jogos do Assassin's Creed. Eu joguei todos os jogos. E assim, o autor desse jogo, ele é o Francesco Nepitello, ele é um cara que eu gosto, um dos autores, né, desse jogo, é um cara que eu gosto muito justamente porque ele é autor do meu RPG favorito, que é o The One Ring, que é o do Senhor dos Anéis lá, tipo, eu sou apaixonado nesse jogo. E pra mim esse jogo, ele é muito legal, o One Ring, porque justamente ele adapta muito bem a vibe do que é os livros do Senhor dos Anéis, etc. E quando eu vi que era ele que estava envolvido na produção do Assassin's Creed RPG, eu fiquei tranquilaço. E falei, pô, tipo, pode não ser o jogo mais revolucionário da história, melhor mecânica de todos os tempos, mas ele vai ser muito fiel ao que ele se inspira. E dito e feito, cara, tipo, o jogo, ele é uma adaptação, assim, que eu acho muito da hora pra você aproveitar o universo de Assassin's Creed. Por quê? Tirando esses jogos mais recentes da saga, que são mais RPGs, que você aumenta nível, pega...
Que não é Assassin's Creed...
Não, é assim, não vou entrar nesse mérito, mas que tem uma jogabilidade diferente. Os primeiros ali, eles não eram jogos de ação, assim, hack and slash, tal, você sai dando porrada, não era nem um RPG. Era um jogo de ação e aventura ali, né? Ele não era muito focado em você sair matando e destruindo tudo, né? Tipo, a morte no Assassin's Creed, ela tem um peso muito grande. Tipo, quando você vai eliminar um alvo, assim, é toda uma parada teatral. E o jogo constrói isso de uma forma muito foda, ao ponto de que, tipo assim, ele não tem mecânicas de combate específicas, assim, tipo, ah, vou dar 3 de dano nesse guardinha, 7 naquele ali e tal. Você constrói cenas de acordo com o resultado dos seus testes. Então, tipo assim, beleza, a cena que eu quero fazer, a ação que eu quero fazer é uma cena social, quero convencer o Detona a fazer o que eu quero. Então aí quem tá narrando vai virar pra mim e falar... Pô, você precisa de dois resultados, dois pontos desse daí na rolagem de dados. Os dados, eles não têm números, né? Eles têm só os símbolos das ações. E você monta sua pilha de dados e rola. Beleza, você conseguiu. Como é que você faz essa cena? A gente vai montando cenas. Se for uma abordagem de ação, você elimina a gente ali de cara na rolagem. Não tem um momento que a gente para ficar rolando dano pra passar defesa, pra bater defesa ou não. Tipo, é a construção da cena do que eu quero fazer... E o mestre, ele vai podando aquilo de acordo com o que o resultado do dado tá apresentando, saca? Então, tipo, quando eu vi isso, eu parei pra ler, quando chegou os arquivos pra gente, tipo, isso um pouco antes de começar o financiamento, eu fiquei fascinado com a parada, tipo, achei, tipo, fantástico. Porque o Assassin's Creed não é um jogo sobre matar, ele é um jogo que tem morte, que envolve morte, e só que as mortes, elas têm um peso, elas passam muito mais uma mensagem do que você matar em si, e o jogo, ele faz isso de uma forma absurdamente... acurada com o que é o videogame, saca? Tipo, ela é bem... Ele é muito bem pensado a forma de como se construir a narrativa desse RPG, sabe?
Não, sei, sei. É, inclusive, levanta um questionamento que, como você falou, Assassin's Creed não é um jogo sobre morte em si. É um jogo que você... Eu acho que é mais certeiro falar, pelo menos na minha concepção, que é mais sobre... Eu não quero falar causa e consequência, mas sobre... Eu acho que o mais certo seria impacto histórico. O que o seu personagem causou na história como um todo. Porque a gente sabe que Assassin's Creed, depois que introduz, tem um monte de bagunça histórica no meio, que isso que dá graça no jogo. A própria... O Animus, que dá conexão com seus antepassados, enfim. Essas características, por exemplo, Abstergo, Animus, esse tipo de coisa, tá muito presente no RPG?
Total, total. Tipo, é aquela estrutura, tipo, tanto que a falha, a representação da falha no dado, de não ter nenhum tipo de sucesso, é o símbolo do Abstergo. E o símbolo do Abstergo quer dizer problemas que você pode adicionar, que você, enquanto narrador, tipo, se a pessoa rolou tipo, um símbolo do Abstergo, isso tem graus, quanto mais símbolo do Abstergo aparecer na sua rolagem, mais problemas vão aparecer no seu caminho. Desde obstáculos que não tem nada a ver com o Abstergo, mas também a presença do Abstergo. Tipo, ainda é a máquina original do Animus, ainda é da Abstergo. Isso é tudo mantido. Tem a presença dos Templários, essa luta contra os Templários, essa luta no presente, né? Talvez a pergunta seja direcionada mais pra isso. Tipo, existe essa dualidade entre passado e presente. A Abstergo é um inimigo presente no jogo, não só no passado, das raízes dela nos Templários ali, mas também no presente, porque o jogo ele se divide em duas linhas do tempo, a que você está com o seu personagem normal e o que você acessa com o seu ancestral no Animus.
Inclusive, isso levanta até um outro questionamento. O quão, no próprio RPG mesmo, isso é balanceado? Por exemplo, o quanto... Para um mestre iniciante, o que você recomendaria mais? Balancear mais no passado, no presente? Como ficaria a proporção?
Cara, os dois são basicamente a mesma estrutura. Por quê? Quando eu vou criar meu personagem, eu crio... Beleza, vou criar o Igor. E aí eu faço ali com meus atributos e tudo mais, e na minha ficha tem um espaço para uma cartinha, que é o meu ancestral. Porque você troca, durante uma campanha longa, você troca de períodos históricos e troca de ancestrais. E então, tipo assim, o momento de entrar na máquina do Animus, ele remete muito aos primeiros jogos do Assassin's Creed. Você não vive a vida, você revê uma memória. A máquina do Animus é uma máquina que acessa memórias. Então você tinha vários momentos ali do jogo que ele pulava etapas da vida da pessoa, tipo, focava só no evento principal daquele curso, daquele ato ali do jogo. Então, beleza, tamo aqui jogando, tipo, no presente, eu tenho que ir no Egito, encontrar uma pista sobre uma peça do Éden que está ali, mas, tipo, muito tempo atrás o meu antepassado esteve aqui e encontrou essa peça do Éden. Que pista eu posso encontrar no passado que vai me ajudar a resolver o problema no presente? Que é a mesma estrutura dos jogos antigos. Eles entravam no... Do Ezio, principalmente. Eles entravam nas memórias do Ezio pra achar as coisas que o Ezio escondia lá atrás. Que eles precisavam achar e o Ezio já tinha resolvido isso. Tinha passado a bola pra eles ali, sabe? Então, tipo, o jogo funciona muito nessa estrutura. Pro mestre iniciante, eu recomendo muito ir com calma. Às vezes a gente tem essa possibilidade de botar vários períodos históricos ao mesmo tempo e tal. Isso pode ficar muito confuso. Muito confuso na hora de você começar a narrar ali. Tipo, quando eu narrei no canal da Capcat, eu fiz um período histórico por episódio, porque eram, tipo, 4 episódios ali, 3 episódios no máximo. Então precisava mostrar muito sobre que, tipo, como podia ser variável o momento que você estava jogando. Mas eu, particularmente, gostaria de ter gastado pelo menos umas 3 sessões em cada período histórico, ou até mais. Tipo, 3 a 5 sessões em cada período histórico. Pra você sentir a vibe da parada e pra você ter essa dinâmica de, tipo, entrar em contato com a tua história, sabe? Com a história dos seus ancestrais e tal. Então, eu diria pra pessoa que vai narrar agora pra ela ir com calma e tranquila, tipo, não se apressa, não se afoba, vai no ritmo de construção, de construir a narrativa de uma forma leve, que não fique pesada e muito confusa, cheia de ramos, porque senão vai virar o que aconteceu com a franquia hoje em dia, né? Ninguém sabe mais que pé que tá as coisas.
Ninguém sabe nem o que tá acontecendo, com onde tá acontecendo.
Quem? É, acaba que você não se importa, né? Tipo, pô, eu gosto muito do arco do Desmond ali, justamente porque ele foi protagonista por o quê?
Três
jogos do Ezio, um do Altair e um do Conor. 5 jogos ele era pra contar a história dele. E voltando no passado pra história dele andar. Depois você não era mais protagonista, você não tinha mais um protagonista com cara, com uma história de fato. E aí depois é a parte da ela achei maneira. Não tão quanto era antigamente, mas achei legal.
Black Flag.
Ah, o Black Flag é o melhor, é o pior Assassin's Creed, o melhor jogo de pirata da história.
Cara, aproveitando.
É um péssimo Assassin's Creed, um péssimo Assassin's Creed.
Aproveitando essas recomendações, o Detonar conhece muito mais o universo que eu, mas eu tô vindo aqui meio de orelha pra poder entender. E também porque eu não tenho uma relação muito próxima com o jogo Assassin's Creed, mas quando saiu pela Capcat fiquei bem curioso. E eu, quando tava lendo sobre o jogo e ouvindo vocês falar agora, uma coisa que me preocupa bastante é: eu não conheço muito da história do Assassin's Creed, da questão do Animus e tudo mais, mas eu conheço parcialmente bastante sobre a história do mundo geral. Eu vi que tem um livro de tramas. Ele funciona bem, ele explica bem como funciona todo o contexto do universo, lógico, tem também os contextos históricos, mas ele dá um background legal pra quem pode não ter também tanta intimidade com a franquia.
Ele te dá os contextos, principalmente esse junto com o livro que é o Legado da Irmandade, são três livros, né? O livro de regras, o Reviva a História, que vai pegar os períodos históricos mais marcantes, assim, da franquia também, e outros que sempre foram de interesse do público que tivessem, e o Legado da Irmandade. Esses dois, eles se complementam demais, porque o Reviva a História, ele traz contextos históricos muito legais, cenários possíveis de momentos da história que faz sentido ter uma influência dos assassinos e tal. E o Legado da Irmandade, ele traz justamente um resumo do que é Assassin's Creed, né? De quem são os protagonistas, o que eles fazem, tipo, tem as fichas deles. Então, tipo, você pode jogar, sim, com os protagonistas dos videogames. Você tem as estatísticas pra eles lá, tipo, visitar a memória deles também. Então, tipo, é um jogo que ele complementa e ele recebe bem as pessoas que não conhecem tão a fundo a franquia. Tipo, é claro que você vai chegar, pô, nunca vi Assassin's Creed na minha vida. Vou apresentar Assassin's Creed pra minha mãe, ela não vai entender nada. Mas...
Depende da mãe, ela fica horrorizada.
E aí, tipo, ele recebe bem. Pô, você tem uma noção histórica? Beleza, ele vai te falar, tipo, você pode jogar esse tipo de aventura aqui. Ele vai te dar esses direcionamentos pra você construir a história do jeito que você quiser. Você não precisa, na verdade, seguir o cânone dos jogos. Tipo, você pode seguir a sua própria história lá, tipo, fazer as suas interpretações. O jogo é bem livre, bem aberto pra isso. Tanto que é muito simples criar personagem. Mesmo tem um aplicativo dele, né? Tipo, de criação de personagem. Mas, tipo, criar na mão também ali é dois pulos. Tipo, você vai anotar, tipo, cinco coisas na ficha e vai jogar. É bem tranquilo, tipo, a gente fez as fichas, quando a gente foi jogar na live, a gente fez as fichas 15 minutos antes da live, assim, tipo, eu tinha passado já o livro pra galera entender o sistema, mas a criação de ficha é muito rápida, a gente precisou fazer uma sessão zero, tipo, de 3 horas pra gente criar os bonecos e tudo mais. Uhum. A gente fez tudo de forma muito ágil, justamente pra mostrar, tipo, teve uma mesa também, que em 15 minutos a gente montou a ficha em live, assim, de todo mundo, assim.
Tipo, da hora.
Pra mostrar como é que o jogo era simples. Tipo, você escolhe, você distribui os atributos, você tem, tipo, acho que se não me engano é 3-2-1-1, acho que essa é a distribuição, e você vai pelos 4 atributos ali e dá-lhe, cara. Tipo, e dá-lhe.
Aí o resto é passeio.
O resto vamos dar rolê na história, tá ligado?
Da hora. Tem os períodos históricos dos jogos mesmo, na Grécia, Era de Ouro, de Bagdá, Levante... Mas uma coisa que fiquei muito curioso, ele aborda esses períodos históricos, mas ele também dá arcabouço pra você ir pra outros, às vezes tem um específico.
Ele não só arcabouço, mas ele foca em períodos que, tipo assim, ó, o Assassin's Creed é uma franquia que já tá aí há bastante tempo. Se eu não me engano, já tem 20 anos, não sei, por não aí. Vou saber de cabeça.
Deve ter 20 anos.
E ao longo desse tempo, por exemplo, o Shadows que saiu agora, que é o do Japão, no Japão, ele é pedido pela comunidade há 1000 anos já, há muito tempo, tipo, desde a época do Ezio.
18 anos.
E aí, cara, tipo, você vê que várias ilustrações internas, até umas que a gente usou na página do financiamento, remetem a situações que não tem nenhum jogo. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, você tem períodos no próprio Brasil, em qualquer momento do Brasil também. Uhum. Ele te dá ferramentas. Eu, por exemplo, eu sempre quis muito um Brasil Império no Assassin's Creed.
Isso é da hora. Isso é da hora demais.
Mas dá pra fazer isso com o jogo, dá pra fazer isso super com o jogo. Tipo, ele te dá os parâmetros de adaptação, eles são simples demais, mas não rasos. Tipo, eles são simples pra você fazer, mas não é raso o suficiente pra não parecer que você tá jogando aquilo.
Uhum.
Tá jogando um sistema genérico, sabe?
É aquele meio termo, famoso, que balança pra um lado bom.
Ele constrói bem, tipo, você é muito livre pra fazer as coisas, mas ele não é genérico, entende?
Sim. É que ele não cai naquele problema que muitos jogos de franquias têm, de tipo, ah, não, vamos pegar só o que tem na franquia, não vamos expandir. Uhum. Ele tem isso bacana.
É, ele é um jogo que ele tem muita personalidade, assim. Aí, parado, tipo, sendo um pouco clubista, uma coisa que eu gosto muito na Cupcat, assim, é, tipo, é que a gente sempre busca jogos com personalidade, saca? Tipo, a gente não gosta de trazer jogos que existem por existir. Justo. Tipo, só porque é maneiro. Ah, pô, seria muito maneiro ter esse jogo aqui, aí a gente faz qualquer coisa e lança, saca? Tipo, ou, tipo, a gente vê lá fora, tipo, aí o próprio The Fish é isso também, tipo, a direção que a gente toma para os títulos que a gente traz é muito baseado nisso. E o Assassin's Creed não é diferente, tipo, quando eu vi o sistema eu falei, beleza, não é um jogo genérico, tipo, não é, pegamos aqui uma franquia famosa de filme, de videogame, né, como nesse caso, e vamos fazer pra você jogar nesse mundinho com qualquer coisa que não tenha, tipo, um equilíbrio, um balanceamento, um propósito pra aquilo existir. O jogo, ele tem uma intencionalidade muito clara em ser um jogo, tipo, mais narrativo, de construção colaborativa de história, né? Tipo, de... E de você mudar a história. Tanto que na live, o Pedro matou Hitler, saca?
Claro.
Tipo, dane-se, é aquele negócio, tipo... O reviver a história não é só você viver aquilo que você já sabe, mas é também... É, você dá o rumo que você quer para aquilo, ver as consequências disso que você fez pro futuro, saca? Tipo, tentar encaixar isso é uma história muito colaborativa. Não é um jogo assim, naquela essência, tipo, eu tô narrando, eu tô contra vocês, eu represento o inimigo. Não, tipo, eu construo, eu obrigatoriamente tenho que construir essa história junto com vocês, sabe?
Uhum.
Você me propõe ação, a gente discute se pode, se não pode, então, tipo, a gente vai descrevendo a cena, cria os obstáculos, é um tipo de construção bem da hora, cara. Eu achei muito, muito honesto com a proposta do jogo de videogame, saca?
Da hora.
De ser uma parada, tipo, beleza, é um jogo que você tá vivendo momentos históricos, mas ao mesmo tempo você tá lutando boxe embaixo da Capela Sistina na Câmara Alienígena contra o Papa.
Contra o Papa.
É, isso acontece de uma certa forma.
É o final do Assassin's Creed 2. É o final do Assassin's Creed 2, eu juro por Deus.
É o final do Assassin's Creed.
Eu imagino. O Papa é muito forte.
Você tira um box contra o Papa debaixo da Capela Sistina na Câmara Alienígena. Tipo, uma questão. A ambientação é histórica, mas o que tá acontecendo ali não tem nada a ver.
Porque é uma história de aventura e fantasia ainda.
É uma história de aventura e fantasia.
Da hora, da hora.
E basicamente, no próprio, como você falou que dá abertura para várias figuras históricas, eu imagino que, apesar de ser a coisa mais interessante, que é o charme do Assassin's Creed, de justamente você pegar uma figura histórica, introduzir, até você poder criar uma nova lore pro nosso mundo, eu imagino que também a gente tem uma baita de uma abertura para fazer um personagem novo, basicamente.
Não, total, total, total. Tipo, os personagens protagonistas dos videogames, eles são sugestões. Tipo, é pra ele estar ali, pra você ter essa opção, mas o jogo mesmo te incentiva a criar a sua própria história. Tipo, é tanto que isso não está no livro base, isso está no terceiro livro do box, saca? Tipo, é pra você criar os seus ancestrais, o seu personagem no presente, criar a sua história, dizer pra mim, enquanto narrador, onde seus ancestrais passaram, tipo, qual período histórico que esse seu ancestral ele está localizado. É, o Pedro na mesa que a gente narrou, o ancestral dele era um atirador na Polônia na Segunda Guerra Mundial, sacou? Tipo, não tem isso em nenhum jogo.
Bastardos Inglórios? Estilo?
Era uma vibe meio dessa, assim, tipo. E o jogo ele te preza por fazer isso. Ele te dá também fichas prontas de outros personagens que não existem na franquia ali, né? Tipo, ele te dá a opção de jogar com membros que não são necessariamente da Irmandade, porque, tipo assim, o Assassin's Creed é um jogo single player, né? E o RPG, o RPG dele é um jogo de grupo. E aí, como é que faz? Tipo, quando a gente... Por exemplo, nós três estamos jogando aqui. Aí, na sessão de... Cada um tem seu ancestral. Tipo, eu tenho meu ancestral no período tal, o Detona tem o ancestral dele no período tal. E isso pode ir trocando com o tempo, você pode fazer outros ancestrais também. Mas vamos supor que cada um de nós tem um aqui. Beleza, nós vamos acessar a memória do ancestral do Detona. A gente, ele entra como ancestral dele e nós entramos não como nossos ancestrais, mas com pessoas que interagiram com ele naquela memória em questão. Por exemplo, junto com a ficha do Bayek do Assassin's Creed Origins, você pode jogar de Brutus. Você pode jogar como figuras históricas que interagiram, pessoas que o jogo ele chama de eco, né? São ecos da história ali, da história daquele ancestral. Então você pode assumir que a pessoa nem é seu ancestral, mas ela fez parte daquele momento, ajudou o ancestral do Detona, no caso, na missão que ele tinha que fazer. E você pode acessar ela, tipo. Então, e aí depois, beleza, terminamos a parte do passado do ancestral do Detona, vamos pro meu. E aí eu entro como meu ancestral. E aí o objetivo do grupo, tipo, a missão falha. Se eu morrer, se vocês caírem, tipo, a sincronização continua. Tipo, você não é dessincronizado, você não perde. Mas se eu perder, que eu que sou o dono da memória no momento, a gente perde e sai da máquina, é jogado pra fora da máquina, sabe? Então, tipo, ele é um jogo cooperativo. Tipo, eu tenho a missão do meu ancestral. O objetivo do grupo é fazer com que o meu ancestral execute aquilo que ele já fez no passado, sacou? Então, tipo, a dinâmica de mudança de personagens, ela é bem rápida. Tipo, você troca muito fácil, muito simples, e é uma possibilidade de jogar com várias coisas na mesma campanha, assim, tipo, eu particularmente, mesmo em outros jogos, eu gosto muito de trocar de personagem pra experimentar coisas novas. Pô, esse personagem que eu tô jogando aqui, eu não gostei dessa combinação de atributos dele. No próximo, eu vou fazer outra combinação. Vou jogar com outro estilo, você não é sempre, tipo, ah, eu vou jogar de ladino, entre aspas, não tem classes, né? Vou fazer um personagem mais furtivo, ou mais social, mais coisa. Você pode ir variando tudo isso ao longo da mesma campanha.
Então,
apesar de que o seu personagem principal, ele não muda, né? Mas os seus ancestrais e os ecos que você usa, eles mudam conforme a sua vontade.
Então, cada personagem, cada jogador tem o seu próprio personagem presente, tem um ancestral, mas tipo, ah, vamos focar nessa sessão aqui no do Detona. Aí eu, ah, isso. Não, pô, então não vou jogar exatamente com o meu ancestral, mas vou pegar aquele eco tal, beleza?
É, o eco tal que ajudou ele dessa forma, ele é focado nisso daqui, e isso gera muito rápido. Isso é gerado muito rápido no jogo. É muito rápido, é coisa assim, tipo, pra gerar o ancestral, então, o eco, é coisa de 2 minutos, assim, tipo, é você escrever duas coisinhas na ficha e gerou ele, sabe?
Mas tem alguma coisa, por exemplo, ah, tá bom, a gente tá indo nessa mesa aqui, nessa sessão, e a gente tá jogando com o Detona sincronizado. Aí ele ganha alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, seu
protetor. Ele ganha, ele tem as habilidades, tipo, você tem habilidades especiais dos personagens, né? O que a gente chamaria de talentos, né? Os feats ali dos personagens. Que ele tem, tipo, naquele ancestral, tipo, nós também temos nos ecos, ecos também tem habilidades específicas deles que você escolhe. Mas pro Detona é diferente, porque quando ele volta, dependendo do quanto ele evoluir e progredir, ele pode pegar uma habilidade do ancestral dele pro boneco no presente dele, que no jogo é o efeito de Bloodline, né? No jogo, tipo, o treinamento de você fora do Animus é feito mais rápido porque você pega as habilidades do seu ancestral, porque você tá vivendo aquilo dele. Então, tipo, isso ocorre no jogo também. A sua progressão é o quão sincronizado você está com o seu ancestral, saca?
O XP, entre aspas.
É, o XP. O XP, ele vai subindo dessa forma.
Tipo, da hora.
Com mais perto de 100% sincronizado você tá, saca?
Da hora, da hora.
Não, da hora. E, mas, levando em consideração que a gente também tá tocando muito do assunto do passado, que é no próprio... Querendo ou não, é o foco do Assassin's Creed... O quão divertido seria criar uma fazer uma sessão toda no presente?
Eu acho, às vezes eu acho até mais maneiro que o passado, saca? Tipo, às vezes eu acho até mais legal. Porque, pra mim, na forma como eu narrei, a ação ela se concentra muito mais no presente. Porque nem sempre no passado o seu aliado tava sob risco quando ele descobriu alguma informação importante. No presente, você está combatendo o Abstergo. Tipo, seu objetivo é combater eles. Você tá fazendo algo pra atrapalhar eles, pra vencer eles, sacou? Pra impedir eles ali. Então, eu particularmente, eu gosto muito dessa ideia, tipo, o passado, ele é uma ferramenta pra mover o plot no presente, saca? Uhum. Tipo, uma coisa que eu usei muito quando eu narrei foi exatamente isso. Beleza, vamos acessar o ancestral do fulano de tal aqui pra pegar essa informação X, pra dar essa pista que vai resolver o nosso problema aqui. Usar o passado como uma ferramenta, que é o que o Animus faz, né? Tipo, a gente, apesar de... Porque o jogo, ele passa uma falsa impressão de que o foco é no passado. E não, o passado você só coleta informações. Você vê todo o plot de Assassin's Creed é visitando o passado para colher informações para serem usadas no presente e pro futuro, saca? Então, tipo, é uma questão de memórias. Você não viaja no tempo, você usa memórias.
A impressão que eu tinha quando eu ouvia falar de Assassin's Creed, eu joguei pouco, eu vi algumas vezes no caso de amigos, é a impressão que era tudo no passado mesmo. Daí tem essa questão, então, que você pega isso, entendi. Daí ele tem o livro, ele, tipo, mostra, não, vamos montar uma sessão, vamos montar uma campanha aqui. Aí, ah, você precisa montar uma linha narrativa pra puxar isso do passado, as evidências. Ah, legal. Tá pensando.
Não, é... Só uma dúvida, porque eu não sei se ele caiu, só o... Eu acho que caiu.
Ah, tudo bem.
Alô? Estamos recebendo uma chamada do outro lado? Recebi uma
Desincronizou. Chamada... Desincronizou.
Sincronizou
o ônibus.
Sincronizou o ônibus.
O navegador simplesmente fechou.
Sincronizou o ônibus, pô. Abstergo, parar. Eu sincronizei. A gente começou a falar como é que monta as coisas pra parar a Abstergo, já, opa!
Opa, cancela!
É isso, né? É isso, né? Os caras são assim.
Peraí, Capcat e Abstergo tem correlação aí? Que isso aí, ó?
Por contrato, eu não posso falar nada sobre
isso. Bom, já que a gente também tá tocando muito nesse assunto do próprio presente, as cenas de ação, porque a gente sabe que, ao contrário do passado, que posso estar muito errado, o mais recente que a gente teve na cronologia de Assassin's Creed foi Revolução Industrial.
Mas é isso mesmo, Assassin's
Creed. Então, mas a gente sabe que, querendo ou não, da Revolução Industrial até hoje tem um salto de diferença.
É, jogo da Segunda Guerra, né?
Exatamente.
Mas, e da Segunda Guerra tem um salto muito grande pra hoje.
Pra hoje em dia. Então, exatamente, como é que funcionaria fazer uma campanha do Assassin's Creed em tempos modernos, onde a gente tem que lidar com câmeras de segurança, armas modernas, tudo isso tendo que lidando que, querendo ou não, até onde eu me lembro, como foi apresentado no Black Flag, os assassinos modernos ainda usam, por exemplo, as Hidden Blades, esse tipo de coisa.
É, a Hidden Blade é um signature move, né, cara? Uhum. Tipo, você tem outras funcionalidades, como eles sempre usaram ao longo da história, eles também usavam armas modernas, mas até porque é uma questão filosófica, né? A Hidden Blade, ela não é só uma arma, ela é uma mensagem que você passa. Alguém que é executado pela Hidden Blade, tanto que no jogo mesmo, tipo, a maioria das pessoas, tipo, os guardas e tal, tu não mata com a Hidden Blade. Tu mata com espada, com arma de fogo, etc. A Hidden Blade tu guarda pra quem tu quer morrer, matar com a Hidden Blade, sacou? Pra passar a mensagem. Então, tipo, a cena que você executa esse alvo, ela é uma parada muito cinematográfica. Tipo, ela é uma parada, tipo, muito forte. Tipo, é pra mudar o curso da história, saca? Tem esse peso. Eu esqueci uma parte da sua pergunta, Detona, me faz...
Que foi como lidar justamente com a parte das armas modernas, o cenário...
Tá lá, tipo, é porque você não causa dano, você não causa dano nos inimigos, você lida com situações.
Não tem tabela de armas, essas coisas, você vai
lidar com situações. Não, você pode usar qualquer tipo de ferramenta e tal, tipo, é claro que você vai ter que respeitar uma parada lógica, tipo, tem 5 caras na minha frente, eu vou usar uma rodela de queijo pra derrotar os 5, me ajuda aí?
Olha, se for intolerante à lactose...
É, porque a maioria das pessoas é hoje em dia, pode até funcionar, mas a gente parte desse senso, tipo, de como a parada é construída em conjunto, não é um jogo pra você buscar um protagonismo sozinho, saca? Tipo, deu fazer uma build fodida, tipo, deu pegar uma build pesadona lá e combar pra caramba. Ele é um jogo de se contar pra se contar uma história. Ele não é só uma parada narrativa, né? Senão não seria jogo. Mas você constrói esse jogo, a narrativa baseada no que o jogo te permite, o que você negocia com quem tá narrando e com os seus colegas de jogo também, com o resto do grupo. Então, tipo, pra criar uma campanha no presente, não muda muito. Um tiro de espingarda e uma flechada, eles vão ter o mesmo impacto no final, que é eliminar um obstáculo na sua frente. O objetivo não é matar o adversário, é passar pelo obstáculo. Então, tipo, o que entra nas cenas de ameaça são problemas. Pode ser um alarme que disparou, pode ser uma câmera que você não... Pô, vou fazer uma parada, passar furtivo ali, preciso dos dados de stealth. Não conseguir, não necessariamente o cara vai te ver e vai te enfiar a porrada, mas a câmera te viu. Então é como você adapta o jogo aos resultados ali, saca? Tipo, então, é uma cena que tem 5 caras e eu tô com, tipo, uma espada. Pô, eu não sou um cara normal, tipo, não sou um cara do dia a dia, eu sou um membro da Ordem dos Assassinos.
Pelo contrário, por você ser um membro da Ordem dos Assassinos, você é um cara do dia a dia.
Não, você já viu as roupas que eles usam na rua?
Não, são pessoas do dia a dia, cara.
É bem na cara.
É o protagonista do anime, assim, quem será que é o protagonista do anime? Tem um cara, todo mundo de cabelo marrom, e tem um cara com cabelo vermelho pegando fogo.
Provavelmente aquele cara.
E aí, provavelmente esse cara deve ser o protagonista.
É.
Então, é muito dessa vibe, assim. Tipo, é muito sobre como você vai alcançar o seu objetivo, não como você vai alcançar. Tipo, eu vou dar 30 de dano nesse cara, eu vou dar 40 naquele outro, eu vou escalar essa parede com um teste de acrobacia que me dá mais... que eu tiro 18 no dado. Não, não tem nem número no dado, saca?
É só símbolos pra ver o que você vai
resolver. É só símbolos. O que você soma é, tipo, se você precisa de mais ou menos sucesso, se você reduz a quantidade de sucesso, ou você aumenta a necessidade de sucesso, que vai definindo a matemática do jogo, sabe? Tipo, não tem referências visuais, tipo, 18 te acerta? Não tem isso.
Entendi.
Pô, bacana, bacana. Gustavo, alguma pergunta aí?
Cara, tem uma que eu fiquei bem curioso, na verdade, que, tipo, uma coisa que quando eu vi os jogos, eu ficava bem curioso, que cada jogo é um período histórico. Não sei se tem algum que necessariamente você troca de mais períodos históricos no mesmo jogo, mas eu acredito que não.
Não, nenhum.
Mas é algo que provavelmente eu ia achar interessante fazer no RPG em si. Eu acredito que o livro de Reviva Trama tem ganchos de aventura pra você poder fazer. Ele dá algum direcionamento, principalmente pro mestre, que às vezes é iniciante tanto no sistema quanto no cenário. Tipo, ó, você vai usar as tramas. Eu cheguei a perguntar isso, mas eu acho que não perguntei da melhor maneira possível. Tipo, ah, você pode puxar essa pista aqui pra encontrar, pra trazer isso no presente. Aí, pô, vocês voltaram um pouco antes, aí você tem que voltar um pouco antes, mas tipo, ah, sei lá, tô na Revolução Industrial, encontrei uma pista, mas pra descobrir eu tenho que voltar pra Grécia, algo do tipo. Ele dá esses ganchos, essas histórias que como o RPG é livre, ele permite você ir pra uma gama maior de períodos históricos, ou ele fala, vai pra um canto só?
Não, total, total. Tipo, pra você mudar de personagem de ancestral ali, tipo, alterar as sessões dos ânimos, mudar os ecos, é muito rápido mesmo. Eu fiquei muito surpreso quando eu fiz isso na live. Tipo, rapaziada, troca a ficha aí, tipo, e faz, tipo, só, você literalmente, a ficha do ancestral é uma carta, tipo, é uma carta de baralho, assim. Você só bota por cima da tua ficha, beleza, agora os atributos que eu vou usar são esses. Porque apesar de ser o seu ancestral, é você que tá pensando.
Uhum.
Tipo, ele pode ter personalidade diferente, claro, um comportamento diferente, objetivos diferentes, mas é você que está jogando aquilo ali, só você. Então, tipo, pra trocar pra isso, e o jogo, a graça do Assassin's Creed, do RPG Assassin's Creed, né, o RPG de mesa, é pensar que uma campanha são vários jogos de videogame Assassin's Creed.
Uhum.
Tipo, uma campanha não é o jogo do Ezio. É o jogo do Ezio, do Conan, do Deus e o Mundo lá, tipo, de todos os protagonistas que encaixam pra contar uma história no presente. Porque isso, você vai passar pouco tempo. Você não vai passar tanto tempo no passado quanto você passa no presente. Porque você não está acessando a vida do seu ancestral no passado. Você está acessando a memória dele naquele momento que você precisa daquela informação. Você não vai viver a vida dele. Então, tipo, você até poderia, ele tem essas memórias, mas não é o foco do jogo, saca? Tipo, é focar naquilo que realmente importa porque você precisa no presente.
Da hora, da hora. Cara, acho que é mais isso. Eu fiquei mais curioso ainda de poder fazer essa brincadeira e uma brincadeira maior ainda, que é mudar algo em um período histórico que você tem que voltar, mas nem pra impedir que aquilo aconteça da mesma maneira, que imagina que isso possa acontecer. Tipo, os seus personagens foram lá e mataram o Hitler, por exemplo. Aí, putz, isso deu uma cagada nominal no presente. Daí você vai ter que voltar um pouco mais.
É aquela parada da viagem no tempo. Sim. Tipo, o Hitler morreu ali. Independente, o passado já aconteceu, sacou? Tipo, você está acessando a memória dele. Só que aí você pode, tipo, só que aí isso é muito aberto pro jogo de RPG, saca? Você pode sim alterar, nada te impede de fazer isso. Tipo, rapaziada, vamos fazer um novo curso de história aqui? Tipo, vamos criar a partir daqui a gente faz a teoria da Marvel, né? Vamos criar um universo paralelo agora.
Não, e ainda por cima dá uma abertura, porque, por exemplo, a gente sabe que tem a parada, tem toda uma trama política no próprio jogo do Assassin's Creed. Sabe, ainda pode jogar que, na verdade, o original foi morto e foi substituído por um templário aleatório que tomou o lugar dele.
Ah, de novo. A partir do momento que tu luta boxe com um papo na câmara alienígena embaixo da Capela Sistina, precisão histórica não é o forte desse jogo.
Exatamente. Porque vale lembrar que, para aqueles que não conhecem, Assassin's Creed tem mais que alienígena do que parece. Mais
que alienígena. Assassin's Creed, na verdade, seriam os deuses astronautas?
É.
Eu achava que era brincadeira quando eu
ouvi. Não é brincadeira.
É real.
A maçã do Éden é uma coisa canônica em Assassin's Creed. Mas não é uma fruta. Vale lembrar isso. Não é... Que inclusive, eu acho que vale a pena dar um contexto, já que a gente tá falando do próprio Assassin's Creed. Por favor, dê um contexto pra gente, pra aquela. Um breve resumão, sabe?
Tal qual Assassin's Creed, ele começou do meio pra voltar pro presente do passado.
Como todo bom Assassin's Creed. Você começa justamente no futuro.
Assim, são quantos jogos? É muita coisa, mas vamos lá. Assassin's Creed é um jogo baseado na luta entre duas facções, que são os assassinos e os templários. Os templários, eles lutam pelo controle da humanidade e os assassinos lutam pela liberdade da humanidade. E aí, beleza, sempre teve essa luta, tipo, ao longo da história inteira. Antes da humanidade ser o que ela é hoje, tinham uma civilização ultra tecnológica, que era o Zisu, que, tipo, eles são as representações dos deuses, tipo, durante o do Ezio, que é na Itália renascentista, os Zisu, eles eram vistos como Júpiter, Minerva, Plutão, essa galera, os deuses romanos ali. Na mitologia grega, eles eram os deuses da mitologia grega. Na mitologia nórdica, os deuses da mitologia nórdica. Só que eles eram essa civilização que escravizavam os humanos naquela época. Tipo, e aí a parada do Jardim do Éden, né? A maçã do Éden, ela é importante por isso. Porque tem um momento que a humanidade se rebela. Eles se livram disso, eles fogem do Éden, assim.
Adão e Eva.
Adão e Eva ali, tanto que no 2 tem umas paradinhas que você consegue fazer, tipo, você coleta, que você vai pegando o clipe de filmagem de Adão e Eva escapando. É uma loucura.
Da hora.
É uma loucura. E aí, essa parada, tipo, a maçã do Éden, tipo, que é uma peça do Éden, que são ferramentas desses seres ancestrais, nada mais do que isso. Eles são artefatos super poderosos de uma tecnologia que está perdida há muito tempo, muito antes da humanidade se estruturar enquanto sociedade e tudo mais. E esses, só que a presença dessas coisas da civilização antiga, dos isso, ainda está ali, tipo, rodeando, move algumas coisas para direcionar. Tipo, os templários, eles querem acessar essa tecnologia para controlar a humanidade, da mesma forma que os isos controlaram a humanidade no momento. E os assassinos. E aí, eles lutam pra evitar isso, né? Tipo, pra proteger a humanidade dessas ferramentas que um dia prenderam as pessoas ali, saca? E a história vai se desenvolvendo ao longo disso. Tipo, vários momentos a humanidade tem contato com essas peças do Éden e alguma merda acontece. Porque é um artefato de enorme poder. E eles estão presentes no RPG. Você tem as estatísticas deles. A maçã do Éden está no RPG. Tá nesse livro do Legado da Irmandade. Ela traz as peças do Éden, as que apareceram na série. E aí você descobre que, sei lá, tipo, o cajado de Hermes é uma peça do Éden que a pessoa, tipo, não envelhece. E era mesmo, Assassin's Creed Odyssey, pra você que não jogou e tomou spoiler agora.
Eu ia até brincar com isso. Ah, você toca numa peça do Éden. O que acontece? Parabéns, você conhece o seu antepassado porque ele tá vivo até hoje.
Ele tá vivo até hoje. Você tem lá, tipo, o cajado do Kizar russo é uma peça do Éden. É uma peça do Éden. Tipo, vários itens que estão relacionados. Ele pega muito. Essa parada da visita histórica, da viagem histórica, é muito porque ele mistura isso. Tipo, ele pega grandes líderes, grandes personalidades da história, todas elas têm contato com a peça do Éden, por isso que elas são fodas.
Uhum.
Não, tipo, ela vai muito pra esse lado.
Tipo, você encontra a bobina do Tesla e por isso que era um pedaço do Éden que usava pra
energizar. O Tesla, existe essa imagem no jogo, que é tipo o Tesla sentado na frente da bobina, e aí tem uma ediçãozinha que parece que a fonte de energia da bobina do Tesla é a maçã do Éden, sacou? É uns negócios desse, ele mistura dessa forma. E aí, tipo, a história hoje em dia, ela ruma muito mais pra essa parte alienígena do que pro legado dos assassinos mesmo, dos videogames, né? Elas focam muito mais nessa parada bizarra do que no Legado dos Assassinos, que é a coisa mais maneira, cara. É uma maneira para os assassinos. É, tipo, ser um assassino, ver o credo e tudo, a questão do credo e tudo mais.
A parte fantástica é meio, né?
Só ele é legal, mas ele é tipo assim. É uma viagem de ácido muito grande. É aliens, total.
Far Cry. Planta de Far Cry, basicamente.
É bizarro, cara, é bizarro. Vai pra outro planeta o negócio. E o jogo tem essa parte também. Você consegue construir isso porque isso faz parte da história de Assassin's Creed, isso tá lá. Mas eu, Igor, acho mais legal a parada do rolê de visitar os períodos históricos.
Não, eu também acho legal pra caramba. Provavelmente quando eu jogar vai ser pra isso.
Com certeza, afinal... É uma parte nisso, falando, é uma mecânica, eu acho que seria interessante, pelo menos o que eu tirei daqui até agora, que a parte de você visitar o passado tá mais pra uma mecânica narrativa do que um, sabe?
É, foi o que eu disse, é uma ferramenta. Exatamente. Você vai passar mais tempo no presente do que no passado, porque no passado você visita momentos específicos da vida do seu ancestral. Tipo, eu vou visitar especificamente o momento que ele teve contato com a peça do Éden. Às vezes isso pode levar mais tempo, que é o plot do Ezio, do Assassin's Creed, que são 3 jogos só pra ele, que a história dele, que ele se envolveu várias vezes na vida dele com peças do Éden, e aí o pessoal no presente tá atrás da maçã do Éden, tipo, o 3 jogos, si.
Uhum.
O artefato em si, e você vai visitando períodos históricos com ele ali, tipo, você visita a Itália Renascentista, depois tu vai pra Roma, né, na época do Renascimento, depois tu vai pra Istambul, com ele já um pouco mais velho, e aí você encontra Leonardo da Vinci, o Lourenço de Médici, tipo, várias pessoas da história, tipo, o próprio Borgia, que é o Papa, né? O Rodrigo Borgia, que é o Papa lá que tu dá soco nele.
Você vai fugir.
Tipo, e aí tem as paradas dos Templários, e elas vão se amarrando, você vê as coincidências das paradas e tal. tipo, como é que as histórias vão se repetindo ao longo do tempo, e como é que essa luta ela é muito cíclica, ela nunca acaba, tipo, ela nunca acaba. E eu acho
que
é isso.
Né? Que um vai caçando o outro, é a maioria das vezes errado, vai caçando o outro.
Tem horas que os assassinos estão melhor, tem horas que os templários estão melhor, e, tipo, sempre tem alguém pra arrebentar os lados, assim, sacou?
Bacana.
E é muito sobre isso, sobre você, tipo, igual a parada, tipo, pô, meu personagem ele mudou a história, ninguém vai saber disso.
Sim.
Porque você é um assassino. É pra tu ser furtivo, tá ligado?
Não é pra ninguém saber que você tava ali.
É, não é pra ninguém não é pra saber que você tá ali, saca? Tipo, e é o que eu acho maneiro é justamente isso do jogo, saca? Tipo, de você construir esses períodos, aproveitar esses períodos em conjunto com a galera. Por exemplo, quando eu narrei, a segunda mesa foi... A gente foi pro Japão. Pro Japão, não era, acho que no período Edo. Uhum. Depois a gente foi pra Escandinávia. E depois foi pra Itália, que o Patife tava jogando de Luigi. Luigi do Mario.
Tem o Mario na nossa espécie que fala, it's a me, é o Mario.
Cara, essa cena é fantástica, mano. É descarada.
É muito na cara.
Don't you remember your uncle? It's a me, Mario.
É muito na cara. Caramba,
que coisa estereótipa, cara. Que estereótipo.
Aproveitando, eu tava vendo aqui o Catarse. Tem um o aplicativo, ele tá disponível já, né? O aplicativo do jogo tá disponível em português já.
É, não, em português não. Ele só, a gente não tem a parte de traduzir o aplicativo. Uh-huh. Porque ele é uma ferramenta da Kumini. Entendi. Não é, tipo, do produto Assassin's Creed RPG. Então a gente não tem como traduzir. Tipo, não é uma parada que a Kumini manda os arquivos pra gente traduzir, saca? Eles produziram esse app lá com uma outra empresa. Dá pra usar de boa, assim, se tu fala inglês e tal, tipo, não é o ideal. Tipo, a gente tentou, na época do financiamento, ver se a gente conseguia traduzir, trazer pra cá, porque, pô, é uma mão na roda. Uhum. Aí, literalmente, apertar um botão do troca de ficha.
Da hora.
Mas a gente não conseguiu. É, tem algumas coisas do jogo gringo, né, do jogo original ali da Kumini, que a gente não trouxe pro Brasil. Você vai ver, tipo, se você procurar o jogo gringo, se tem miniaturas dos personagens. E a gente tá, beleza, pô, tem as miniaturas, maneiro, qual é a aplicação delas no jogo? Não tem, não é um jogo de grid, não é um jogo de coisa, tipo, era miniatura dos protagonistas da série e era puramente colecionável, saca?
Era pra
tipo,
os caras que gostam já terem.
É aquela parada, tipo, pra galera, tinha como você comprar pintado já, saca? Tipo, era um rolê muito mais festivo e colecionável do que você usar em jogo, tipo, realmente o papel dela era só ficar em cima da sua ficha, pra representar que é nesse momento específico você está jogando com o protagonista da saga e ele tem um bonequinho, mas o seu ancestral não tem bonequinho. E aí, tipo, a gente teve essa discussão que eu falei, cara, tipo, não serve pra nada, só vai encarecer demais o produto, porque mandar a miniatura em escala, assim, é caro. Nossa. Ia ficar muito mais caro o produto. E a gente decidiu, pô, cara, não precisa pro jogo, o jogo não usa isso pra nada, é só de enfeite, é pra ficar de enfeite na mesa. Então, tipo, não tem por que a gente encarecer o produto com algo que não vai enriquecer o jogo de fato, né? De levar uma experiência legal pro jogo.
Então, é só o que é necessário pra jogar o jogo, que é o que a gente quer, né?
Tipo, exato, tipo, se a pessoa comprou o RPG do Assassin's Creed, é pra cara jogar o RPG do Assassin's Creed. Ela não queria comprar um boneco do Ezio.
Mas é tudo
nada bem. Contra. Eu queria ter um boneco do Ezio, aliás, se alguém tiver, que
isso é importante.
Aniversário. Agradeço.
Isso é bonito, miniatura. Nossa. Alguma coisa mais, Antônio?
Não, então, já que você levantou em consideração o negócio das figuras históricas, que já existem no próprio sistema, existe alguma mecânica de como criar uma ficha de uma figura histórica?
Sim, é a figura histórica, ela nada mais é também que um eco, sacou? Uhum. Ela é um eco, tipo, independente do papel que ela representa na sociedade, ela tem o mesmo processo de criação de ficha do que você fazer seu ancestral, saca? O eco, o processo de criação ancestral e o eco é o mesmo. E da sua personagem presente é o mesmo processo. Você só vai, tipo, essa é a ficha do meu boneco, essa é a ficha... Parece meio assustador, tipo, você vai ter 3 fichas, 4 fichas. Mas é muito rápido. A ficha, tipo, é literalmente uma carta poker size, assim, saca?
Uhum. Daí você só coloca em cima ancestral. E troca os atributos só.
A ficha, ela tem um espaço pra você inserir a carta ali, saca?
Uhum. Daí só espera pra você colocar e já era.
Entendi. E ali ele vai substituir os dados do seu personagem do presente, você vai usar aqueles ali.
Ah, perfeito. Mas aproveitando que nossa querida Jujuba não está entre nós, então eu tenho que fazer a pergunta que ela sempre faz pra qualquer sistema. Que basicamente, provavelmente você já falou isso de outras formas, mas temos que homenagear ela fazendo a pergunta que ela fala exatamente. O quão amigável é o sistema para um iniciante, em RPG no geral?
Eu não diria que ele é, tipo assim, um sistema introdutório de RPG, porque eu levo muito em consideração que grande parte da comunidade do RPG, principalmente no Brasil, é muito influenciada, foi muito influenciada por D&D e Tormenta, e hoje em dia muito por Ordem, que são jogos totalmente com propostas totalmente diferentes. Uhum. Não é o mesmo estilo de jogo. Então, tipo, eu acho que se você tá acostumado só com esse tipo de coisa, você não vai ter uma familiaridade automática com o sistema. Ele não é difícil de aprender. Eu sempre falo muito isso, assim, tipo, eu comprei um board game um tempo atrás, que é o Marvel United, com os bonequinhos da Marvel fofinho. E aí eu fui jogar eu, minha mãe e minha irmã, assim, tipo, tinha um dia que a gente tava sem luz aqui em casa, falei, ah, vamos jogar um joguinho de tabuleiro, minha irmã viu, tipo, tinha os Vingadores e tal, ela falou, vamos jogar. E aí eu comecei a explicar as regras e a mãe começou a falar, nossa, é muita coisa pra lembrar, é muito difícil, tem que ser muito inteligente pra jogar. Eu peguei a caixa e falei assim, mãe, 14 e mais. Eu tenho plena consciência de que a senhora consegue ser tão inteligente quanto a criança de 14 anos. Eu tenho plena consciência. Então, tipo assim, porque aquilo, tipo, você tá aprendendo algo novo. Aí eu vou ter que fazer ser o dela, tipo, o dela da Capquete, né? É um livro de regras que vai te ensinar a jogar. É claro que tem livros que não tem uma didática tão boa. Mas, tipo, leia o livro, cara. Tipo, se permita aprender e entenda que, tipo, o novo ele vai demorar mais pra se absorver do que aquilo que é mais perto do que você já tá familiarizado.
Já tá acostumado.
É pra absorver. Então, tipo, eu não considero ele um jogo porta de entrada pro RPG baseado no que a gente tem. É claro que tem gente com vivências diferentes, que começou num Storyteller, que começou num GURPS da vida, que começou num Dungeon World. E aí vai ter familiaridades maiores, mas levando em consideração a máxima, né, dos jogos mais jogados no Brasil, não acho que é um jogo de porta de entrada. E também é uma parada que pode confundir, ele tem um kit de dados próprio, né, que não tem números, mas é tranquilo se adaptar.
O dadinho, né,
um D6 normais, de 6 lados. Ele tem, ó, o número 1 é o símbolo do abstergo, que é a falha. O 6 é o símbolo do credo, que é um sucesso garantido em qualquer atributo. E aí os outros 4 são as abordagens. Tipo, fazer assim, ó. Os outros 4 são as abordagens.
Eu vou hang loose.
6 dedos na mão. Queria ter agora 6 dedos na mão. Pra não ficar feio.
Assim só.
São as 4 abordagens. Então, tipo, e aí você pode nomear de acordo com o que o livro faz. 1 ação, 2 stealth, 3 social e 4 astúcia. Ou você pode fazer na ordem que você achar mais confortável pra vocês, os jogadores lembrarem também. Isso é bem aberto, é bem de boa. Porque justamente, o número, ele não representa um número. Ele representa, ele tem um significado de ação, de stealth. Ele não é um somatório, não é matemática. É como você interpreta aquele resultado que saiu ali. Mas ele é simples, mas baseado no costume que a galera tem de jogos de RPG, eu não acho que ele seja uma porta de entrada. Eu acho que é um jogo que vale super a pena ser jogado. E não tô falando isso por trabalhar na Capcat, a gente eventualmente vai vender esse jogo. Tipo, a gente vai entregar para os apoiadores e tal, e vai vender esse jogo. Mas eu acho ele realmente um jogo muito legal. Eu acho ele a forma de se construir, de se pensar. Se você quiser experimentar coisas novas, eu acho um jogo muito bacana, sim.
Principalmente se você já é fã da série e você acha que os atuais não são Assassin's Creed.
E você não quer criar o boneco novo, você quer jogar de Ezio. Você joga de Ezio. Quem vai te julgar? Eu.
Bom, eu você acho
que... Você o Ezio como um Echo. Desculpa.
É uma possibilidade.
É. Ou o Ezio é só um NPC que você interage com ele na cena. Não precisa alguém estar jogando com ele.
Ou você encontrar o Ezio criança.
Talvez. O pai dele é um assassino. Tipo, é coisa de linhagem ali, é esquema de pirâmide.
Eu sou assassino porque eu mereci. É nepotismo puro, cara.
É nepotismo.
Os Nepobaby. Na verdade, todos os assassinos são mandos de Nepobaby.
Tem alguns que se salvam. Mas
não, tem geral... alguns que tropeçam e viram assassino porque não tem opção.
Bom, mas por estar chegando nos famosos finalmente, temos um momento da rodada final, onde eu jogo uma pergunta aqui, onde cada um de nós vai responder, mas basicamente dando a sua própria interpretação sobre a pergunta em questão. Então, vamos lá. Eu pensei em algumas perguntas, mas eu acho que uma interessante, porque eu acho que a mais óbvia seria se vocês pudessem escolher um período histórico, qual seria para jogar? Eu acho que é muito batido. Então vamos para uma pergunta melhor. Se você pudesse transformar um item histórico em um artefato, basicamente um artefato do... Eu sempre esqueço o nome da civilização lá, é os...
Dos Isu.
Qual seria?
Vai tu primeiro, Igor.
Um artefato histórico?
Uhum. Eu tenho
duas,
na verdade.
Pô, eu tenho uma parada que é só piada, só humor. Tá?
Oh, vai, você falou,
né? Vai, o que você quiser responder, vai.
A Constituição Brasileira de 88.
Pior que isso, daria um artefato histórico.
Daria!
Eu queria muito mais Assassin's Creed do Ulisses de Guimarães, assim. Assim, segurando, e ela brilhando dourado, assim, serado, assim, incrível.
Eu tenho...
Mas agora, falando sério, eu acho que um artefato... Pô, o cavalo do Napoleão,
seu cavalo
do
artefato do Ezra. O branco.
O cavalo branco de Napoleão. O cavalo branco de Napoleão. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão, na verdade, é dourado. Eu sabia. Aliens, toma. Mas a própria, eu acho que tipo, a oportunidade que eles perderam muito no Oranges, que é o do Egito, a própria pirâmide no seu artefato do Éden é coisa de maluco.
Pirâmide,
não
cheiro, coisa de Oranges,
né? A pirâmide não ser o próprio artefato ia ser doideira, gigante, é assim. Artefato gigante.
Os dois que eu tô pensando é a bala que matou o Francisco Ferdinando. Por algum motivo, eu fico imaginando que é a bala específica que matou. Porque é muita coincidência.
Esse plot tá no Assassin's Creed no livro, tá?
Ah,
esse plot tá dos gatilhos da Primeira Guerra Mundial.
Ah, que da hora.
Eu fico imaginando, no livro de RPG.
É que, pra quem conhece a história do Francisco Ferdinando, muita coincidência pra matarem ele, cara. Ele fez muita hora extra. E a outra é o cajado de Moisés. Que eu fico imaginando a cena do...
O cajado de Moisés é. Ele é? Já é. Ele já é.
Que eu fico imaginando a cena do príncipe do Egito. Daí ele, daí eu ganho o machado, eu ganho o cajado. Aí desce e abre o mar, assim.
Bom, no meu caso, apesar de ser uma coisa contraditória, porque na religião católica, cristã, enfim, é considerado...
Tem bag, fudeu.
Eu ia falar justamente a coroa de espinhos que foi colocada em Jesus.
Isso é foda.
Seria um artefato maneiro.
Seria um artefato.
A própria cruz dele também.
Sim. Assim.
O Santo Sudário.
O Santo Sudário, ele passa porque você tem o Velocino de Ouro na mitologia grega, né? Uhum. E ele é um artefato, assim. Eles relacionam com o Santo Sudário. Assim, tipo, é umas paradas muito foda, cara. É que pro Assassin's Creed, tudo é uma história só, sacou? Todas as mitologias vêm da mesma coisa.
Uhum. Sim. Aí a bagunça começa quando você começa a justificar, por exemplo, no Odyssey, como é que você justifica a Medusa tá lá? E ela está no jogo, vale lembrar. É um boss, inclusive. Tem um Minotauro.
Eu justifico da mesma coisa, que é o boxe embaixo da Capela Sistina.
Mas
precisão histórica não é.
Eu não tava nem falando de precisão histórica.
A gente não pega precisão histórica e joga pela janela.
Exato. E a partir do momento que isso aconteceu lá no 2, no Odyssey pode estar o capeta dando hang loose.
Você pode fazer um que volta pros anos 80, que você joga toda aquele filme do Jack Black, aquele filme do capeta, ou não?
O Tenacious D.
O Tenacious D. Você faz uma sessão voltando pros anos 80 e tem Tenacious D. Tá tudo bem.
Não, é total. E assim, vai, cara. Eu acho irada a luta contra a Medusa no Odyssey.
Pra caramba, inclusive.
A primeira vez que eu não sabia que tinha esses rolês no Odyssey, tipo, que tinha essa parada a parte de mitologia. Ah, eu tô andando lá explorando do nada, pô, Medusa, eu, como assim?
Perdão.
Não deu barco, que comecei a jogar God of War.
Está o Sócrates. Está o Sócrates, tá ligado?
É, porque você chega numa ilha cheia de gente petrificada e você fala, ué.
O que me matou foi, no meu barco, nesse momento, está o Sócrates.
E tá
a Medusa.
E aqui na minha frente está a Medusa.
Que é um boss difícil pra caramba, inclusive.
Pra gente poder fechar. Tem Ciclope, Minotauro, tem a turma toda, cara.
Pra gente poder fechar, a coisa que mais aparece no meu TikTok de Assassin's Creed é o pessoal indo pra Ilha de Ítaca, no Odyssey. Você poder ver os pretendentes da Penélope e tudo mais.
Sim.
Inclusive, eu preciso jogar o Odyssey. Mas...
Isso é maneiro porque, tipo, ele tem uma mecânica de fotos, tipo, que os jogadores tiram da comunidade, que tipo, a galera faz um tour pelos pontos históricos, assim, tipo, da mitologia, saca? É muito maneiro.
Bom, mas como infelizmente deu a hora, Igor, por favor, faça o seu jabá. Neste momento, durante a live, já não era, agora com certeza o palco é seu. Faça o jabá que você quiser. Você tem, tá todo ouvido, só fala.
Eu vou dividir meu jabá em dois, vou fazer o CPF e o CNPJ. O CNPJ, rapaziada, Skyfall RPG Escola de Magia tá rolando. Você que é suplemento do Skyfall, tem lá, saiu hoje, tá indo bem. Assassin's Creed em breve entra em pré-venda também. Você que perdeu o financiamento vai entrar em pré-venda. O que indica que você que apoiou, daqui a pouquinho chega o PDF. E o livro físico também, depois. E deixa eu ver mais o que. É, e o Escola de Magia tá muito maneiro, tá muito legal. Foi muito maneiro de montar essa página do Catarse. Pra mim, a página do Catarse mais bonita que a gente já montou. Deu um grande trabalho. Eu tô praticamente virado de ontem pra hoje.
Jesus.
E aí, tipo, sabe por que eu vim, Detona? Eu tô morrendo de sono, cara. Mas você falou comigo, falaram que era difícil te achar. Eu tô aqui pra provar o contrário. E agora no CPF, rapaziada, se você sonhou com animal ou número, manda na minha DM do Instagram, @IgorTancredo, pra eu jogar no bicho. Eu interpreto sonho e número. Numerologia pro jogo do bicho. Pra sua vida pessoal, não sei fazer, mas eu te falo. Numerologia
especificamente
pro meu bicho. Um exemplo. Você sonha com a vaca em cima da árvore. Quem que tu vai jogar no bicho?
Não sei. Não faço ideia.
Não é a vaca. É uma possibilidade, mas você vai jogar no macaco. Porque a vaca não sobe a árvore. Quem sobe é macaco. Meu
Deus do céu. E qual número relacionado?
Eu, se eu não me engano, o macaco é o 22, talvez, não lembro de cabeça os números.
Eu sei que tem uma didática do jogo do bicho, mas eu tenho que aprender ainda. Mas não, enfim. Tem o Receita Federal, não tem.
É, pelo amor de Deus, chega, gente, chega. Chegou, acabou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa catástrofe final.
Você falou que qual que era meu, amigo.
Pelo
você
amor de Deus.
Vamos. A gente foi conforme dá. Hoje foi.
Ai meu Deus do céu,
com o manual aqui, ó, debaixo
do braço.
É isso, gente, muito obrigado. Valeu. E até a próxima, valeu, falou.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.